dedo de prosa, pé de poesia.
A poesia é um texto literário escrito em versos e pode ou não conter rimas. Ela também tem outros elementos, como o ritmo e as estrofes. Para celebrar a poesia e os poetas brasileiros, no dia 31 de outubro se comemora o Dia Nacional da Poesia. Essa data foi escolhida por ser o nascimento do gigante escritor e poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da literatura brasileira. O cantor e compositor Belchior musicou 31 poemas de Drummond no disco As Várias Caras de Drummond.
Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair.
A poesia pode ser lírica quando tem um caráter sentimental, épica, com a presença de heróis, como as fábulas, e narrativa, feita para ser encenada, como, por exemplo, no caso dos autos e das farsas. Existem algumas formas fixas de poesia, como o soneto, que tem 14 versos e 4 estrofes, e o haikai, um pequeno poema constituído por 10 sílabas em 3 versos.
Quando fiz de tudo poesia, para dizer o que eu sentia, fui mostrar, ela não me ouvia. E mesmo insistindo todo dia, era inútil, não me ouvia. Sofia, Sofia, não ouvia. E não havia o que fizesse ela atender. Sempre dispersiva, sempre muito ativa. Sofia é do tipo que não para, não espera e mal respira. Imagine se ela vai ouvir poesia. Sofia, escuta essa, vai. É pequena, é um haikai.
A escritora Sandra Ronca falou sobre o significado da poesia para ela.
Olá, meu nome é Sandra Ronca, sou escritora e ilustradora. Acabei de ver hoje de manhã uma formiga carregando uma florzinha roxa. E isso para mim é poesia. Eu acho que a poesia está presente em pequenos detalhes, em pequenos momentos que a gente precisa aprender a observar. Acho que a sensibilização começa na infância. É importante, sim, trazer para a criança essa brincadeira com rimas. Criança adora rima, brincadeiras com palavras, com sentido das palavras. E é isso que eu trago para a minha literatura também, essa sonoridade, essa ludicidade. E tem um livro que chama Poemotes, que é um livro cheio de poemas brincantes. Vou ler um poema da abertura dele, que fala um pouco sobre o que é a poesia, né? Uma rima bacana, uma rima engraçada, mesmo que não sirva para nada. Nós temos poesias que fazem rir, que fazem chorar, que provocam emoções. E isso que é bonito, eu acho importante abrir esse olhar para o sensível, desde pequeno para as crianças. É isso, o meu trabalho fica em sandraronca.com.br.
Macio, raio de sol, se põe no rio, faz arrebol. Da árvore vola amarelo, do alto bem te vi, cartola e deu um salto.
Esse poema se chama Um Bem Te Vi, de Manuel de Barros, musicado por Márcio Camilo no disco Crianceiros. Denise Guilherme, fundadora da Taba, uma empresa especializada em curadoria de livros infantis e juvenis, com foco na formação de leitores, falou sobre a ligação da poesia com a criança.
A gente costuma dizer que a poesia é a infância da linguagem, né? As crianças, elas estão a todo momento experimentando com as palavras, atenta à sonoridade das palavras, ao significado, Então é comum que elas queiram mudar o sentido da palavra, né? É, a tampa vira o tampador, a caixa vira o guardador. Elas vão usando outros termos para se referir àquelas expressões que nós adultos já estamos acostumados a falar. Isso porque as crianças estão olhando para o mundo sempre com o olhar de quem pergunta, de quem descobre, né? Então as crianças são poetas por natureza. E por isso é tão importante a gente apresentar a poesia desde cedo para as crianças, desde bebês. A poesia, ela contribui para que as crianças prestem atenção na sonoridade das palavras, na musicalidade da língua, para que percebam que a linguagem, quando ela está escrita, ela é diferente da linguagem falada. Ela contribui também para a formação do imaginário, do simbólico, da criatividade, porque nos poemas as palavras sempre dizem mais do que elas querem dizer. Uma porta num poema não é só uma porta, é uma passagem, é a entrada para outro mundo. Então esse aspecto é ótimo para que as crianças aprendam desde cedo que uma palavra pode ter muitos outros sentidos, né?
Uma palavra bonita, uma palavra de dor,
uma palavra islamita, uma palavra nagô,
uma que habita meus sonhos, outra que o vento levou.
Quando escrevi na areia o nome do meu amor.
Outro aspecto interessante é em relação à forma, porque alguns poemas exploram demais isso, né? O espaço das palavras no papel. Isso faz com que as crianças percebam que as letras também formam um desenho, que a disposição das palavras e das linhas no papel também querem dizer alguma coisa em alguns poemas. Outro aspecto muito legal de ler poema para as crianças é trabalhar com oralidade, né? É a entonação, a acentuação, o ritmo. Isso ajuda muito a gente a falar em público, né? Então a poesia contribui muito para o desenvolvimento da oratória das crianças. Quando elas aprendem desde cedo a ler poemas e ouvem poemas, elas vão conseguir articular melhor as palavras, né? Outra coisa interessante quando a gente pensa na leitura de poemas para as crianças é que elas percebam também a beleza da linguagem, porque as palavras num poema, elas estão escolhidas ali a dedo, né? Para criar uma experiência estética gostosa de ouvir, de sentir, de se arrepiar. Por isso também a poesia contribui para o desenvolvimento dessa sensibilidade estética. E a sonoridade, as rimas, elas ajudam na memorização, né? Porque são textos que têm uma musicalidade. É muito mais fácil de você decorar uma música do que um discurso, porque o ritmo, a sonoridade favorecem a memorização. E esses recursos, né, eles possibilitam que as crianças comecem a se apropriar das palavras, mesmo que elas ainda não sejam capazes de entender o seu significado, né? A percepção da melodia das palavras, do ritmo, das pausas, né? Algumas canções de compositores brasileiros, por exemplo, trabalham com esses recursos, né? Então, apreciar boas canções, que tem uma letra bonita, um trabalho elaborado com a linguagem, também é um caminho para aproximar as crianças da linguagem poética.
As origens literárias da poesia indicam que ela nasceu para ser cantada, e por isso a preocupação com a estética, a métrica e a rima. Música e poesia andam juntas desde sempre. Vinícius de Moraes é um grande representante dessas duas artes.
Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão, perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão. Poetinha vagabundo, virado vira mundo, vira e mexe pra viver, que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar, vininha velho saravá.
Com o apelido de Poetinha, Vinícius produziu uma obra imensa. Escreveu literatura, teatro, cinema e música, mas sempre considerou a poesia como sua primeira e maior vocação. Escreveu para adultos e também para crianças, como A Casa, uma obra que muitos acreditam ser uma referência ao bebê na sua primeira morada, o ventre da mãe. Vamos escutar esse poema na voz da Yasmin Sinkimes, de 7 anos.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos.
A poesia ajuda na formação do imaginário, desenvolve a sensibilidade, floresce a oralidade e é uma ótima forma de diversão.
E por fim, mais ou menos importante, é a gente dizer como, né, muitos poetas já disseram, José Paulo Paes dizia isso também, que poesia é brincar com as palavras, né? Ler poemas é uma ótima oportunidade de mostrar para as crianças que as palavras são como brinquedos e conforme a gente vai dispondo elas no papel e na imaginação, elas vão construindo mundos, assim como peças de Lego, né? Então, a leitura de poemas é essencial para o desenvolvimento das crianças, por todos esses motivos que eu falei, mas também por um outro super importante, é que brincar com as palavras possibilita também uma aproximação dos adultos desse mundo da infância. Quando eu brinco de rima com os meus filhos, quando eu receito uma parlenda, quando eu retomo um poema de memória da minha infância, é como se eu fizesse um convite para a minha criança interior é entrar em contato com o meu filho. E sempre que isso acontece, é uma experiência muito riquíssima para todas as famílias. Eu convido para quem quiser conhecer mais sobre livros de poemas e saber mais sobre poesia para conhecer a Taba. Acesse ataba.com.br. E se quiserem conhecer o nosso clube de assinatura de livros infantis, o clube de leitores Ataba, é só acessar o nosso site ataba.com.br. A gente tem planos para as crianças desde os bebês até os jovens de 14 anos. Um grande abraço e muito obrigada pela participação, contribuindo sobre um conteúdo do qual eu gosto tanto.
A psicóloga, biblioterapeuta e especialista em arte-terapia, Cristiana Seixas, falou sobre a literatura e a poesia como veículo de cuidado.
O Freud escreveu nas Obras Completas: onde quer que eu vá, um poeta esteve lá antes de mim. O Jung, nas Obras Completas, diz que devemos respeitar os poetas porque eles alcançam o inconsciente coletivo. O Gaston Bachelard, na Poética do Espaço, fala que a poesia nos ajuda a respirar bem. Então, é essa linguagem que transita entre o que não se consegue nomear e o mundo real. Então, é esse espaço entre a fantasia e a realidade. É cheio de lacunas, e nessas lacunas, cada um vai colocando um pouco de si. Ela sempre me ajudou para respirar. Então, eu nunca imaginei ser psicóloga, muito menos usar a literatura como meu instrumento de trabalho. Eu, na verdade, lia para respirar. Respirar das demandas dos estudos acadêmicos, respirar das demandas do meu trabalho, das pressões familiares. Então, eu sempre busquei a poesia como um espaço de transcendência.
Mas tinha que respirar todo dia. Todo dia.
Acho importantíssimo apresentar esse tipo de texto literário para o desenvolvimento das crianças, porque é a linguagem delas. Todo mundo nasce poeta. E aos poucos, com o processo de educação, de socialização, isso vai se perdendo. No livro Traz Anteontem, de Astrid Cabral, ela diz assim: haveria sempre crianças inventando o mundo e poetas ressuscitando a infância. Então, poetas e crianças, eles vibram na mesma frequência. Por isso é fundamental nutrir as infâncias de poesia. E é isso que eu percebo que ela faz com pessoas de todas as idades. A infância é uma camada fértil da vida. Então, a poesia ajuda a alimentar essa dimensão. Eu escrevo, mas não poemas infantis. Sendo assim, eu vou trazer um do Paulo Leminski, que está numa seleção feita pela Ruth Rocha num livro que se chama Poemas que Escolhi para Crianças. O Leminski diz assim: nesta vida pode-se aprender três coisas de uma criança. Estar sempre alegre, nunca ficar inativo e chorar com força por tudo o que se quer.
Para saber mais sobre o trabalho de Cristiana, é só procurar nas redes sociais por Cristiana Seixas, no canal do YouTube como Cris Seixas Biblioterapia ou no site crisseixas.com.br. Assim como Drummond, Vinícius, Manuel de Barros e Leminski, muitos outros poetas brasileiros escreveram sobre e para a infância. Vamos encerrar então com duas obras de Ruth Rocha: O Direito das Crianças, nas vozes de Cauã, de 10 anos, Raquel e Ana Júlia, de 11 anos, e Toda Criança do Mundo, com a cantora Fortuna e o coral infantil do Sesc Vila Mariana.
Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida.
Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar.
Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar.
Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos.
Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir.
Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô. Ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô.
Descer de escorregador, fazer uma bolha de sabão. Sorvete se faz calor, brincar de adivinhação.
Morango com chantilly. Ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi. Bola, 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 bola.
Lamber o fundo da panela, ser tratada com afeição. Ser alegre e tagarela, também poder dizer não.
Carrinhos, jogos, boneca, montar um jogo de armar. Amarelinha, peteca e uma corda de pular.
Seja índiazinha do mato, não goste de usar sapato. Caeté ou cariri, caipira da cidade, diga mentira ou verdade, em português ou tupi. Mora em casa ou num barraco, coma na mão ou no prato.